Olá, ouvintes do podcast Elas Debatem. Meu nome é Luísa, eu sou integrante do coletivo Elas Podem, que promove e produz esse podcast. O que nos motivou a abordar o tema do episódio de hoje foi ler uma matéria da UFMG, sugerida pela integrante Aline, com o título de Maternidade Não Cabe no Lattes. E essa notícia mostrava basicamente uma série de relatos de mulheres que falavam sobre a dificuldade de conciliar a criação dos filhos com a carreira acadêmica, científica e de pesquisa como um todo. De acordo com a FAPESC, um levantamento de 2020 demonstrou que mulheres são 40% dos pesquisadores do Brasil que declaram ter doutorado nas cinco maiores áreas de conhecimento. E a maioria dessas mulheres são mães, mães mestrandas, doutorandas, pós-doutorandas, que além disso tudo precisam, como quaisquer outras pessoas, manter as relações da vida normal com a família, com os relacionamentos amorosos, com os amigos, além de encarar todas as problemáticas pessoais que envolvem ser uma brasileira na atualidade. O que é, evidentemente, cada dia mais difícil. E, infelizmente, é comum que pesquisadoras mães apresentem dificuldade no acesso aos financiamentos e licenças maternidade após se tornarem mães. Essa constatação deriva de uma pesquisa do projeto Parenting Science, que ajuda a traçar o perfil da pesquisadora brasileira que é mãe. E uma das falas que me chamou a atenção nessa matéria foi uma entrevistada que disse: "Nós, mães cientistas, temos um currículo Lattes e, ao mesmo tempo, a história invisível do nosso dia a dia. Ninguém sabe o que passamos para chegar aqui." Então, nós vamos conversar hoje um pouco sobre essas histórias. E para falar com propriedade sobre esse assunto, nós convidamos três mulheres incríveis que vivem essa realidade: a Mariana, a Aliana e a Linara. Mariana, por favor, se apresenta aqui para o pessoal.
Olá, pessoal. Meu, antes de tudo, eu queria agradecer demais o convite para essa iniciativa maravilhosa de dar vozes a mulheres e mães e a gente poder trocar e também problematizar alguns aspectos. Eu sou a Mariana, sou mãe do Francisco, de 3 anos, do João, de 9 meses, que nasceu no meio da pandemia. E, bom, eu também sou formada em Ciências Sociais, mestrado e doutorado em Antropologia Social pela Universidade Federal de São Carlos. E atualmente eu tenho trabalhado como professora universitária na iniciativa privada, em uma universidade daqui da Baixada Santista, e eu trabalho com a formação de assistentes sociais.
E você, Aliana, conta para você do pessoal. Se apresenta, por favor.
Olá a todos que estão acompanhando, meninas presentes. Luísa, muito obrigada pelo contato. Assim como a Mariana, preciso dizer assim, da importância dessa oportunidade de fala, desse espaço em que a gente possa problematizar as questões da maternidade e também um espaço de acolhimento, onde a gente possa se sentir menos solitárias e suplementar a ideia de que a gente precisa discutir maternidade, parentalidade consciente dentro da universidade e na sociedade. Me chamo Liana, eu sou mãe da Helena, que foi fruto de uma fertilização durante o meu doutorado em filosofia pela Universidade Federal de Pelotas. Depois eu vou contar um pouco sobre isso. Eu sou advogada, servidora do sistema socioeducativo aqui do estado de Mato Grosso, mas na pesquisa eu trabalho com uma perspectiva de uma filosofia para a criminologia. Então fiz mestrado aqui na UFMT. E agora eu sou doutoranda pela Universidade Federal de Pelotas, já caminhando para a defesa da tese, e ao mesmo tempo estou fazendo mestrado em Direito aqui pela UFMT também. E acho que a pós-graduação mais difícil que eu venho enfrentando é essa, de aprender a me tornar mãe. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Obrigada, muito obrigada.
A gente que agradece muito a presença de todas vocês e eu queria também que você, Linária, se apresente para o pessoal, por favor.
Olá a todas, todos, todes que estão nos ouvindo e também essas mulheres incríveis que estão aqui, que me inspiram. Queria agradecer o convite, Aline, Luísa. Me sinto sempre muito acolhida, realmente, quando me convidam para falar de algo que é meu, essencialmente, porque a pesquisadora que eu sou é essa mistura de mulher, mãe, né? Assim, a minha maternidade, ela está totalmente atravessada pela academia, mas a academia também está totalmente atravessada pela minha maternidade, né? Costumo falar, será que eu estou maternando enquanto estudo ou será que eu estou estudando enquanto eu materno, né? É, são coisas que estão juntas, embora muitas pessoas achem que a gente tenha a capacidade de separar. Eu sou Linara, sou mãe da Maria Isabel, de 9 anos, e do Benjamin, de 2 anos e meio. Sou jornalista por formação, me formei na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Sou mestra em comunicação, também formada pelo FMS. E agora estou aqui em Florianópolis, desde agosto de 2019, que eu vim fazer o meu doutorado em jornalismo, e sou uma pesquisadora da área dos direitos humanos e jornalismo, né? Então, também na minha pesquisa eu trago um pouco desse interesse pela infância, porque eu estudo percepções de jornalistas brasileiros sobre direitos humanos de crianças e adolescentes, né? Então, a infância faz parte da minha vida, mas faz parte da minha militância e também faz parte da minha pesquisa. E é um prazer poder estar aqui agora para dialogar sobre isso, que também é urgente, e pensar em possibilidades de que a gente não precise só contar com outras mães ou familiares para como uma rede de acolhimento nesse momento, né? Que a gente consiga levar esse assunto para pessoas que possam entender que também podem acolher mães que estão na academia e pais também, né?
Então, agora eu vou passar para a Aline, que vai falar para a gente alguns desses dados que envolvem aquela problemática que eu citei da licença maternidade e gênero.
Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Aline Ramos, vocês já me conhecem, eu participo aqui da bancada do Elas Debatem, que é o podcast do Elas Podem, e aí eu gostaria de trazer, então, alguns dados para a gente começar essa conversa. Tem um documentário na Netflix que é bem interessante, que chama Por que as Mulheres Ganham Menos, que trazem alguns dados gerais sobre mulheres, né? E aí, assim, algo que é importante, quando a gente fala de licença maternidade nesse documentário, as mulheres elas acabam sendo preteridas em relação aos homens quando elas estão em idade fértil, né? E aí, então, esse seria um dos motivos para a gente pensar uma licença paternidade do mesmo tamanho da licença maternidade, porque então aí qualquer pessoa que tivesse idade fértil, o empregador saberia que em algum momento da vida essa pessoa vai ter uma licença, independentemente de ser homem ou ser mulher. Além dessa questão do mercado de trabalho, a gente tem a questão também de que seria possível que os homens contribuíssem mais nesse período, né? Porque, assim, é óbvio que tem coisas que só as mulheres conseguem fazer, como a amamentação, mas tem todas as outras que os homens podem estar ali no suporte, né? Visto que as mulheres, gente, já passaram por uma gestação e estão amamentando, enfim. Vamos dizer que fisicamente essa maratona não é tranquila, além de mentalmente ser muito pesada, né? A gente pode pegar e pensar também nas desigualdades salariais, né? Esse documentário traz, por exemplo, na Polônia, para o homem ele ganha $1, a mulher ganha 91 centavos. Em Israel, o homem ganha $1 e a mulher 81 centavos. Na Coreia do Sul, o homem ganha $1 e a mulher 65 centavos. Além dessa diferença salarial, a gente tem também uma expectativa em relação à criação dos filhos. Então, assim, mesmo você conquistando o mercado de trabalho, né, as mulheres conquistando o mercado de trabalho, a gente tem essa questão de cobrança da maternidade. Socialmente, ela é exigida da mulher, mas no mercado de trabalho você tem uma punição para as mulheres que são mães, né? Quem que não conhece uma história, já não passou por uma história do tipo, mas com quem as crianças vão ficar quando você estiver trabalhando? Ou uma história que eu escutei no meu programa de pós-graduação, que o entrevistador da banca pegou e perguntou se a menina não iria engravidar durante o doutorado, porque tinha tido um caso tal. Então, assim, é dificílimo, né? Em relação ao Brasil, gente, as mulheres, elas ganham, né? A IBGE soltou uma notícia aí há pouco tempo, que foi, e aí o CNN Brasil pegou aí esses dados, as mulheres ganham 77,7% a menos do que os homens no salário. Esses dados são referentes a 2019 E se você pegar e pensar grupos de diretores e gerentes, isso cai para 61,9, né? Então, assim, além disso, se você pegar e pensar como que são as mulheres que estão no nível superior e que têm crianças até 3 anos de idade, 54% delas estão empregadas. Se você for ver isso em relação aos homens, 89% deles estão empregados. Então, assim, há uma diferença clara entre essas coisas. Além disso, né? Então, assim, não é só essa questão salarial. A gente pode pegar e pensar também a carga mental ou trabalho emocional, né? Saiu também uma reportagem no Nexo, o impacto da pandemia na carga mental das mulheres, e aí eles começam a discussão com o casal Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert, né? Que sempre aparece aí com aquela história do Amão da Porra, que ele mesmo faz questão de falar que, na verdade, tem muito mais mulheres da porra do que homões, né? Eles ganharam destaque aí uma última vez porque o Rodrigo Hilbert construiu a própria capela que eles casaram, né? Então, eles ganharam a internet novamente. Mas aí ele estava falando que na organização doméstica, quem fica com a carga mental é a Fernanda Lima. É ela que vai gerenciar a escola dos filhos, supermercado, o que, que compra e etc. Se a gente for pegar e pensar nos dados do Brasil, saiu uma pesquisa do Instituto de Psiquiatria, da HC da Medicina da USP, falando que as mulheres elas foram, sim, as mais afetadas emocionalmente. De 3 mil voluntários, 40,5 das mulheres estão em depressão, 34,9 ansiedade e 37,3 com estresse. E aí parte disso é porque as mulheres fazem os trabalhos invisíveis, aí uma mulher até cita. Por exemplo, o churrasco é o cara que está lá queimando a carne, só que a mulher preparou todo o resto, limpou tudo antes e vai limpar tudo depois, e a pessoa que recebe os elogios pelos churrascos é o cara, né? Então, assim, meninas, diante de tudo isso que a gente tem e mais outras coisas que aí eu posso pegar e ir conversando com vocês, o como que é essa experiência de vocês de serem mães, de estarem no mercado de trabalho, de estarem estudando, de estarem na pós-graduação, que teoricamente mulher é o lugar da emoção, não é da razão, né? Quais foram as coisas que vocês enfrentaram em relação a tudo isso? Mariana, você quer começar a contar para a gente como é que é?
Bom, gente, a sensação é de que eu não faço nada direito, né? Eu sinto que eu estou sempre em dívida com os meus filhos, sabe? Que eu não dou atenção devido a eles. A minha pesquisa está parada há anos. Eu sinto que eu não consigo ter a performance como eu queria, né? Como professora, enfim. E aí sempre bate aquela sensação de que eu sou uma fraude, né? Mas também como esse sentimento, ele é muito destrutivo, então eu acho que a gente não tem que se apegar a ele, que é autossabotagem mesmo, né? Vindo aí de uma pressão social muito grande sobre nós, mulheres. Bom, mas eu queria contextualizar um pouco para vocês entenderem como que é essa experiência de ser mãe, pesquisadora e professora na pandemia. Bom, como eu disse, eu trabalho como professora numa universidade privada, né, aqui na modalidade já da educação à distância, e o meu companheiro também é professor universitário. A gente mora aqui no litoral e nós não temos nenhuma rede de apoio na cidade, tá? Nossos filhos não têm idade escolar ainda, e mais do que isso, a gente optou por cuidar, né, das crianças e, enfim, ficar com eles primeiro, né, assim, nesses primeiros anos de vida e tentar conciliar com o trabalho. Então, tem muita renúncia aí também, tem muito trabalho em cima disso, dessa escolha que nós fizemos. E, bom, a experiência familiar com os filhos pequenos, numa situação de normalidade, já, assim, tem um ritmo caótico, né? Porque criança quer mamar, eu também optei por fazer a amamentação, né, mais prolongada. Então, criança quer mamar, criança quer brincar, criança quer atenção de adultos, quer sair de casa, enfim. E aí, o ritmo dos pequenos, né, é muito diferente do ritmo produtivo do trabalho. E aí, é a primeira coisa. Então, já era muito difícil trabalhar em casa, né? Antes, porque, assim, antes da pandemia, eu já cumpria 1/3 da minha jornada de trabalho home office, né? E aí, assim, é o tempo todo, muitas interrupções, né? Eles não conseguem entender, assim, direito que é o seu momento de trabalho, né? Enfim, que é colo, uma hora é um faz cocô, outra hora faz xixi, ou é choro, é briga, enfim. É um turbilhão de coisas acontecendo. Então, assim, o ritmo de trabalho, ele já é muito fragmentado, né? Isso é bem importante a gente ter noção. E isso vale para tudo, né? Inclusive para as tarefas domésticas, que você começa a fazer uma coisa e não termina. Então, assim, aí vai dando aquele pavor de que, assim, você não... Tá tudo uma grande bagunça. Engraçado que no pós-parto do meu primeiro filho, eu fiquei muito inconformada com essa fragmentação do ritmo da minha vida, né? E com essa nova condição de vida que eu tava passando, né? Eu não conseguia aceitar essa fragmentação. E, assim, muito sério, assim, eu achava que eu nunca mais ia conseguir trabalhar, nunca mais ia conseguir pesquisar, nunca mais ia conseguir estudar. E é claro que depois eu entendi que eu precisava elaborar melhor também nessa nova condição, minha nova condição como mãe, mas também eu entendi que era preciso organizar melhor assim, a minha rotina familiar e aí que entra, né, toda essa questão de dividir melhor as tarefas, fazer negociações, né, com o companheiro, para as coisas poderem fluir um pouco melhor. Mesmo que caótica, mas elas... Dá para conciliar. Então, gente, antes da pandemia, a gente até, até conseguia preparar as minhas aulas e algumas atividades na própria universidade, né? Eu entrava mais cedo no trabalho para poder estudar, para poder preparar aulas, enfim, eu me inscrevi em concursos, eu aproveitava esse momento sozinha para fazer isso, né? Para dar aquele adianto no trabalho. Ou então eu aproveitava o tempo do transporte público para ler e para estudar, né? E aí, quando a gente tinha picos de trabalho, que são correções de avaliações e eventos, a gente pedia socorro, né, para os avós, que é a nossa rede de apoio, que está assim, a uns 200 ou 300 quilômetros de distância daqui. E aí, assim, a gente entendia como era importante mesmo, né? Você ter esse momento para você, né? E poder contar com a rede de apoio. E aí, quando entra a pandemia, gente, a gente ficou sem chão, né? Porque eu perdi esse espaço do físico do trabalho, né? Onde eu podia me ausentar e me concentrar, e a gente perdeu, assim, também a rede de apoio, né? Que a gente não podia contar com ela. No início da pandemia, eu também já estava grávida do segundo filho, né? Do João, então foi uma loucura. E, bom, quando eu retornei ao trabalho, da minha segunda licença maternidade, no meio da pandemia, olha, depois de muita conversa e de muita negociação com meu companheiro, a gente acertou que a gente precisava tomar algumas medidas mesmo para a gente conseguir dar conta do trabalho, da casa, dos filhos, de alguns projetos, né, sem a gente enlouquecer. Porque é importante também a gente tentar fazer as coisas com uma sanidade aí. E aí, uma das medidas que a gente acertou em casa é reservar um cômodo da casa exclusivamente para o trabalho. Senão é impossível, né, você se concentrar. E depois, uma outra medida que a gente tomou, assim, que a gente leva super a sério, é tentar respeitar o horário de trabalho alheio, né? Então, assim, não vale largar as crianças sozinhas na casa, porque elas vão vir atrás de mim e vão pedir mamar e vão pedir para desenhar no computador e ver filminhos. Então, assim, não vale, né? Enfim, tem que ter essa responsabilidade de inventar atividades, de ficar junto com eles, para poder respeitar o horário de trabalho mesmo, né? Uma outra medida que a gente tomou, assim, é dividir as tarefas domésticas, assim, na ponta do lápis, né? Para ninguém ficar sobrecarregado, porque senão a tendência é a mulher se responsabilizar pela grande bagunça que fica a casa, né? E a gente foi... educada para não viver nessa grande bagunça, para ficar arrumando tudo, né? Então, e também a gente fica sobrecarregada, a tendência é cuidar sempre dos filhos, né? Se responsabilizar pelo banho, comida e tudo mais. Então, a gente divide na ponta do lado. Então, assim, tô colocando esses pontos, porque tudo isso é muito importante para eu conseguir dar conta do meu trabalho, né? E porque senão eu... teria que trabalhar de madrugada enquanto todo mundo dorme, né? E é uma insanidade isso, porque eu amamento de madrugada, eu não durmo 8 horas direto, isso é impossível, né? Às vezes eu acordo a cada 2 horas para amamentar. Então, assim, o meu sono também é fragmentado, né? Então, a gente tem, assim, tem que ser organizado dessa forma para a gente conseguir sobreviver, né? A gente tem sobrevivido aí com muita parceria e com muita organização na rotina.
Obrigada, Mariana. A Liana estava pensando aí em você, né? Que a Mariana contou como que divide tudo isso na ponta do lápis. E no seu caso, como que estão essas questões todas aí de trabalho, ser mãe e estudar, fazer pesquisa? Conta um pouco para gente.
Eu sou uma mãe com um companheiro que agora, nesse exato momento, está lavando a área com a minha filha e brincando de escorregar de sabão. É um homem que, ao longo da nossa experiência, a gente está junto há 13 anos, nós fomos vivendo um processo de desconstrução de grande parte dos paradigmas sociais que tanto eu quanto ele detínhamos em decorrência da nossa criação eminentemente machista e baseada num machocentrismo. Né? Ele é filho de uma mãe feminista, de uma mãe que sempre elaborou a necessidade de que todos da casa participassem dos cuidados da casa. Então, as nossas divisões com relação às questões domésticas aqui, ontem à noite nós estávamos tomando uma cervejinha e conversando sobre o quanto ele está sobrecarregado. Porque, na verdade, na minha realidade, eu faço parte de um eixo de privilégio por estar ao lado de um companheiro que tem dentro da sua vida laboral a possibilidade de trabalhar somente 7 horas por dia e agora, na pandemia, ele faz home office e ele fica de plantão. Quando ele é chamado, ele atende, mas na grande parte do tempo ele tem uma liberdade, uma autonomia do seu próprio tempo. Então ele colabora muito mais do que talvez todas as pessoas com as quais eu conviva na minha vida, né, de casais que possuem filhos. E aqui eu não preciso sequer pedir ajuda. Na verdade, eu tenho que volta e meia, como ontem, me desculpar, porque eu estou passando muito mais tempo trabalhando e estudando, enquanto ele fica muito mais tempo do que eu. Haja visto o fato de que eu estou ainda fazendo uma caminhada, e aí me identifiquei muito com a fala da Mariana, fazendo uma caminhada na vida acadêmica. Porque, embora eu seja concursada aqui no estado de Mato Grosso, eu tenho como aquele desejo, né, de percorrer a docência e levar a docência como a categoria primordial da minha vida, abandonar um outro concurso e seguir a carreira acadêmica e viver exclusivamente de pesquisa. O que, infelizmente, nesse momento é impossível, né, porque assim, a gente tem essa necessidade de pagar os boletinhos, e aí é necessário, infelizmente, num país como o Brasil, onde há pouquíssimo investimento em pesquisa, e nem a profissão de pesquisadora regulamentada, a gente não tem ainda a possibilidade de viver economicamente do nosso trabalho intelectual. E já aproveitando, né, a fala, assim, lá na minha apresentação, eu mencionei que eu tive que fazer uma fertilização. E aí eu queria passar um pouquinho sobre isso para pegar o gancho da fala da Mariana, porque eu só fui começar a estudar e ler sobre parentalidade, e nem vou falar de maternidade, vou falar de parentalidade, sobre essa questão que envolve família, quando me chegou a necessidade, no meio do meu doutorado em filosofia, eu fui para o Rio Grande do Sul, sou de Mato Grosso, fui para o Rio Grande do Sul, fiquei 1 ano longe do meu marido, vivemos uma crise muito complexa, e recebi a notícia de que eu precisaria tomar uma grande decisão. Eu estava passando por um processo de envelhecimento dos óvulos e eu precisaria decidir se eu ia ou não ser mãe, e era assim, uma decisão para ontem. Porque o meu biológico, né, estava com um reloginho com contagem regressiva, que é uma questão biológica, e aí falando no âmbito naturalístico, que nos diferencia dos homens, né? Eles não têm prazo de validade, entre aspas. E nós, mulheres, a gente carrega consigo esse relógio biológico que nos coloca de frente a uma questão que é até extremamente direcionadora de muitos dos entendimentos sociológicos. A mulher velha, que perde a sua capacidade reprodutiva e também perde a sua capacidade sexual, a sua, e é vítima de um preconceito social imenso, né? Claro, a gente vem sofrendo diversas mudanças muito importantes. Né? As mulheres de 40, de 50 anos hoje, elas têm um novo lugar dentro dessa sociedade, mas ainda é um tabu envelhecer, né? E aí a gente ainda, voltando a essa questão, quando eu cheguei a essa notícia de que eu precisava tomar essa decisão, eu passei a estudar, primeiro que foi um choque, né? Uma coisa é você não pensar em parentalidade, não pensar em maternidade, outra coisa é você chegar à conclusão, né, e chegar a uma notícia de que você precisa tomar essa decisão, e é uma decisão que pode mudar toda a sua vida. Uma coisa é você não querer, outra coisa é você não poder. Né? E aí eu estive de frente a esse desafio, e aí a gente conversou muito, né, eu e meu marido, enquanto aquele embrião de família, porque na minha concepção familiar, a gente pode ter uma família de um casal, a gente pode ter uma família, né, independente de quais relações, monogâmicas ou não, enfim. E eu e o meu marido conversamos e decidimos que a gente queria viver essa experiência. E aí em 2019... E aí eu já entro na questão da necessidade de estudar, porque a gente planejou cada minuto desse processo que a gente ia vivenciar. Porque dentro dos privilégios que, nesse país, estão altamente confundidos com direitos, né, mínimos direitos existenciais da dignidade da pessoa humana, dentro desses meus privilégios de ter um emprego que me dava até a oportunidade de pedir férias, eu programei para fazer uma fertilização durante um período de férias, saí, participei do meu último congresso presencial antes da pandemia chegar, meu marido foi junto, fizemos uma viagem, fomos a um show bom, agora a gente vai se despedir dessa vida a dois e vai vivenciar essa experiência de tentar através da fertilização, né, que custa caro, e aí foi meu primeiro financiamento, foi a primeira vez na minha vida que eu me enrolei nas contas, e desde então foi um caminho sem volta. Mas, enfim, agora eu só fico cada ano renovando. E dentro desse processo, eu comecei a estudar o que seria parentalidade consciente, que é um conceito que não é efetivamente trabalhado aqui no Brasil enquanto teoria. Né, ele vem de uma corrente francesa, e como eu sou da filosofia, eu brinco que eu sou a doida da teoria, tudo que eu vou fazer, eu vou investigar. Inclusive, durante a fertilização, eu sabia o nome de cada procedimento que ia ser feito. E tive a sorte, porque eu tive só 3 óvulos, e foi muito complexo, eu tive a sorte de conseguir gerar a Helena, né? E tive, assim, o privilégio de poder me dedicar a gestação, porque peguei o afastamento, haja vista ser concursada, que é o regime estatutário, para viver a minha gestação em paz, que também nesse país faz parte de um privilégio. Quando eu tive essa oportunidade de ter essa gestação, de ter o meu parto normal como eu queria, né, parto normal, não, parto natural, porque todo parto é normal, enfim, não teve banheira nem flor, porque não deu tempo, eu cheguei, quase que eu parei dentro do carro, mas o resumo eu comecei a compreender o que era parentalidade, vivendo a parentalidade ao lado do meu companheiro, do meu marido, que junto comigo veio desconstruindo e vivendo esse luto social, que é a experiência dessa perda da autonomia, dos seus próprios espaços, de você não ter um espaço mais na sua casa que é seu, é tudo nosso. Não existe um ambiente, até porque a gente aqui colabora com uma educação, pensa numa educação participativa. Então, aqui, eu tento substituir os nãos por explicações, por diálogos. Helena tem 19 meses agora, 20 meses ela vai fazer agora em abril, e está vivendo essa experiência com a gente desse enclausuramento, porque a pandemia começou, ela tinha 5 meses, e eu estava ainda vencendo o desafio da amamentação, porque como eu fiz fertilização, eu tive problemas hormonais, não tive apojadura. Enfim, a gente levaria aqui um dia inteiro para eu contar várias coisas. Inclusive, é um momento, para mim, muito importante, porque é a primeira vez que eu falo publicamente da fertilização. Porque, nesse país, ainda é um tabu falar da mulher não reprodutiva. Né? Entretanto, é extremamente comum. Né? E a gente precisa dialogar sobre essa temática, porque planejamento familiar e parentalidade consciente constroem uma sociedade mais democrática, igualitária, com equidade e uma sociedade mais feliz. Um dos grandes problemas que a gente vivencia no Brasil é a ausência, não vou chamar de controle de natalidade, que eu acho que esse nome é extremamente reducionista, é de dialogar sobre a parentalidade. É dialogar sobre o que é construir uma família, sobre o que é ter filhos, sobre o que significa ter filhos, e a responsabilidade de incluir a sociedade toda e todas as instituições privadas e públicas nesse contexto. E isso adentra, e aí eu posso, né, concluir minha fala aqui para chegar numa outra ocasião para dar oportunidade de fala para as demais mulheres maravilhosas aqui, que nós precisamos discutir de forma mais participativa. Né? Essa sociedade. Que sociedade queremos? A Linara contou que ela estuda o jornalismo a partir dos direitos humanos da infância, né? Dialogando com a infância. Bom, eu estudo neurofilosofia e estudo liberdade da vontade. E aí, dentro de diversas discussões da neurociência mais recente, em especial numa psicologia cognitiva, nós já temos estudos empíricos laboratoriais que comprovam que a negligência de direitos na primeira infância leva não a traumas psicológicos, mas a problemas cognitivos, né? Inclusive de deficiências na compreensão do percurso neuronal. Então, problemáticas, inclusive, no lobo frontal, onde a gente vai ter dificuldades de desenvolver capacidades de construir crenças morais fundadas em afeto, enfim. E é uma discussão também muito complexa. Eu estou vendo minha filha aqui andando com o sapato do pai, toda molhada, suja, bom demais. Mas o principal, né, e aqui eu já concluo minha fala, é a importância da gente dialogar sobre o que é um feminismo efetivamente. Né? Sair daquela ideia de que feminismo é não depilar a axila, né? Sair daquela ideia de que feminismo é só lutar pela liberação de pelos ou marcha das vadias, que na verdade o feminismo tem diversas correntes, é uma teoria super complexa e também precisa dialogar com o que significa construir uma família com a parentalidade consciente. Então, talvez aqui já concluindo assim, é aquela máxima de querem que sejamos mães como se não trabalhássemos e querem que trabalhássemos como se não fôssemos mães. Então está na hora, né, de começar, e esse podcast é muito bacana para mim, essa oportunidade de dialogar sobre essas questões e estar presente. E aí eu passo minha fala agora para vocês, para eu dar um tetezinho enquanto ouço as amigas.
Linara, e aí como que é essa experiência para você, né? Como que é essa questão também de ter dois filhos, né? E tem o mercado de trabalho, tem a pós-graduação, tem a pandemia, como que está essa experiência para você?
É muito engraçado, porque a gente partilha de muitos significados, né? Assim, as falas das colegas me levam a muitas memórias do que eu vivo cotidianamente, mas, bom, assim como elas, eu também me sinto num lugar de privilégio, vou dividir isso com vocês, mas assim, a gente é ensinado a vida toda que criança, ela é limitante, quase que te impossibilita ser outra coisa a não ser mulher. Mãe, né? Quando você vira mãe, né, no imaginário das pessoas, acabou aquela mulher, acabou aquela trabalhadora, acabou aquela pesquisadora, porque ela vai viver profundamente o instinto materno e vai viver só para esse filho. E eu acho que aí a fala da Liana é muito importante, porque pensar o feminismo rompendo com alguns paradigmas é pensar esse feminismo em que é claro, quando o filho nasce, existe uma simbiose mesmo, né? É um corpo, que o seu corpo gerou outro corpo, né? Assim, é um processo muito grandioso, né? Você pôs outra pessoa no mundo também, tem que cuidar daquele serzinho. Então, assim, é claro que nos primeiros dias e meses, a mulher, ela tem mesmo esse processo simbiótico, mas eu senti muita necessidade de voltar às minhas atividades como mulher depois que minha filha nasceu, né? Então, assim, no primeiro ponto, acho que eu quis pontuar isso porque eu fui mãe da Maria Isabel aos 24 para 25 anos. Muito jovem hoje, né, para ser mãe. Eu estava no ápice da minha produção profissional, assim. Eu era assessora de imprensa de um programa de extensão na Universidade Federal e fazia trabalhos para a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, viajando muito, trabalhando muito. Estava finalizando uma pós-graduação, porque eu tinha me formado em 2008. ali em 2011 eu estava já terminando uma especialização em linguagem jornalística, abri um mestrado em comunicação na universidade que eu trabalhava. Falei, vou fazer mestrado, né? Então, ali em junho, julho, comecei a olhar, não sei o que, não sei o que. Agosto, eu descobri que estava grávida. Eu não cogitei a possibilidade de estudar e ser mãe, por causa desses valores que estavam, assim, dentro de mim, de que, ah, gente, acabou, vou cuidar dessa criança, depois eu volto a trabalhar, né? Eu não conseguia vislumbrar uma possibilidade de fazer uma seleção de mestrado grávida, né? E ainda assim, eu sendo uma pessoa que trabalhava na área da infância, que lia muito sobre, né? Mas, enfim, eu achei que era ali uma coisa que iria me impossibilitar. Meu companheiro, ele sabia desse meu desejo, né? De estudar. E aí, assim, Maria Isabel nasceu no fim do ano. Tenta mestrado. Não, ela é muito bebê. Segundo aninho dela, tenta mestrado. Não, ela é muito bebê. Terceiro ano da Maria Isabel. Tenta mestrado, meu companheiro. Não, como vou conseguir cuidar de uma criança de 3 anos fazer mestrado? No quarto aninho dela, eu fui muito receosa. E assim, eu achava que seria um impedimento até para conseguir orientadores, tudo. Porque a gente tem esses medos, não adianta, né? Assim, infelizmente, na academia, como alguém aqui citou, tem orientador que vai falar sim para não engravidar. Tem orientador, sim, que vai mandar parar de trabalhar para se dedicar à sua pesquisa, mesmo bolsas sendo... Hoje, escassas, mas bolsas sendo valores, assim, absurdos. Então, eu tinha muito esse medo, eu tinha muito esse receio, mas eu passei na seleção de mestrado e eu dei muita sorte de... Eu trabalhava em 2 lugares, como eu disse. Era casada, né? Assim, todo... Também, né? Nos demanda muito. Toda a vida doméstica, que como a Aline bem colocou pra gente aqui. Mas eu tive a sorte de encontrar uma professora muito, muito, muito empática, né, que me respeitou no processo todo como mãe, como mulher, como trabalhadora. Então, não foi uma, não foi duas, não foi 3 vezes que eu tinha que entregar um trabalho e minha filha ficou doente. E aí minha orientadora falava, Linara, o que é prioridade? Primeiro, cuida da sua filha. Né? E o que acontece? No mestrado, eu estava em Campo Grande. Minha mãe, desde que eu tinha voltado a trabalhar... Quem ficava com a Maria Isabel para eu e meu esposo trabalhar, né, e meu companheiro trabalhar, era minha mãe. Então, ninguém vai amar mais minha filha do que minha mãe, né? Então, eu sempre pude contar com ela. Então, eu fiz o mestrado com muita tranquilidade, pude conciliar com outras atividades, porque eu tinha uma rede de acolhimento muito maravilhosa, que era o meu companheiro, a minha mãe. E a gente dividia, ela segurou bem as pontas. No fim do mestrado, eu descobri que estava grávida. Então, eu defendi o meu mestrado grávida já de 9 meses, né? Eu e a minha orientadora, os nossos filhos têm 1 mês de diferença. Eu e a minha orientadora nos descobrimos grávidas na mesma época. Ela falou assim, bom, agora você tem que defender, porque senão a gente vai parir. E aí, uma foi ajudando a outra. E a minha defesa de mestrado foi no dia 2 de julho de 2018. O meu filho nasceu dia 19 de julho de 2018. Ele esperou defender. E aí, eu... Tive o Benjamin em 2018. Eu comecei a seleção de doutorado em fevereiro de 2019. O Benjamin tinha 7 meses. E aí foi muito... Por isso que é muito diferente, porque eu sabia que eu conseguiria. Essa é a diferença. Eu demorei muito tempo para entrar no mestrado porque eu tinha muito medo. Mas quando eu fiz o mestrado, eu falo que a Maria fez mestrado comigo e o Benjamin faz doutorado. Eu sabia que eu daria conta, porque eu tinha o meu companheiro que me apoiava muito, e eu acho que isso é um ponto muito importante. A minha trajetória acadêmica, ela não é um projeto só meu, ela é um projeto da nossa família. Isso é um fato. É um projeto da nossa família, porque eu não fui fazer doutorado na universidade em que eu podia contar com a minha mãe ali do lado. Eu vim para o sul do país, eu estou em Florianópolis, eu estou longe de Campo Grande, somos só nós quatro, eu, meu companheiro e nossos 2 filhos. E ele falou, vamos, largou tudo e veio comigo, né? Veio para viver comigo essa experiência. Então, e aí um outro ponto também, assim, o que me incentivou era justamente... E aí eu acho que, não sei se as meninas compartilham disso, é que eu sabia que se eu passasse, o orientador que eu teria me respeitaria também como mãe, né? Essa empatia que eu encontro no meu orientador, que se desavou dos meus filhos, assim. A gente pensa uma academia de afeto, né? A gente pensa esse meu orientador, eu também, a academia, ela precisa ser um lugar de troca de generosidade, de afeto. Não tem que ser uma jornada de competição, não tem que ser uma jornada de puxadas de tapete, mas pelo contrário, me dá a sua mão, vamos construir conhecimento juntos e vamos partilhar desse conhecimento. Então, é uma forma de pensar que cabem os meus filhos, né? Porque os meus colegas de orientação querem eles juntos nas reuniões, conhecem eles, brincam com eles. E, assim, é muito, para mim, isso é muito acolhedor, porque hoje aqui em Florianópolis, eu não tenho a rede que eu contava, né? Eu não tenho a minha mãe. Minha mãe veio e ficou um mês aqui comigo de adaptação, enquanto meu marido fechava as coisas em Campo Grande para ele vir. Minha mãe ficou um mês aqui me ajudando. E, assim, a ideia da minha mãe ir embora foi me deixando desesperada, né? Porque é isso. O que ia ser da gente? E aí, logo depois que a minha mãe foi embora, fomos só nós. E eu me vi um dia, assim, eu acho que quando me fala, como que é estudar e ter filho? Teve um dia que eu chorei aqui em Florianópolis, igual uma criança. Eu chorei, porque eu tinha aula duas vezes, dois dias na semana, e nesses dois dias da semana, como a gente já veio no segundo semestre, eu nem cogitei pôr uma escolinha. Então, tinha uma cuidadora que ficava com ele, né? A Maria Isabel ia para a escola, que ela é mais velha. E aí, a menina simplesmente não apareceu, eu tinha que apresentar um trabalho final, assim. E a menina não apareceu, a cuidadora não apareceu, a companheira já tinha saído para trabalhar e não conseguiria voltar. E eu falei, gente, vou levar as crianças, né? Já mandei mensagem para a professora pedindo, que também tem isso, a gente se sente invadindo o espaço, né? Quando a gente tem que levar o filho para aula. Mandei mensagem e aí uma tensão, tudo, até que a menina veio e ficou com o meu filho. Cheguei atrasada, mas veio. O trajeto, eu moro muito pertinho da universidade, aqui da UFSC, eu fui daqui lá chorando. Mas o meu choro era um choro de solidão, né? Era um choro de... O que eu faço com os meus filhos se eu não posso ficar com eles? Né? Eu não tinha para quem recorrer naquele momento. Então, assim, foi a única vez que eu falo que eu chorei muito, porque eu me senti sozinha e caiu, assim... Caiu para mim a ficha da rede, né? Dessa rede que é tão importante. Mas, ao mesmo tempo, assim, hoje eu tenho colegas aqui que já aconteceu de colega minha do doutorado ficar com meu filho passeando pela UFSC enquanto eu apresento trabalho. Ou eu fui me mudar de casa, meus filhos ficaram na casa de uma colega da UFSC, né? Que cuida para mim. E a minha rede eu fui reconstruindo. E tem um outro episódio, assim, que a gente estava tendo uma jornada aqui com todos os alunos do programa de pós-graduação que eu faço, e tem uma moça que, uma colega que está com um bebezinho de 3 meses. E aí ela ia apresentar o trabalho dela, e o filhinho começou a chorar, porque queria mamar, bebezinho. E aí ela muito tensa, tipo, tentando controlar o choro, e assim, aí eu virei e falei, né? Falei, gente, Nayane, sai, dá um mamazinho do seu bebê, acalma o seu filhinho. E depois você volta e apresenta, né? E aí parece que ela ficou aliviada, porque, assim, a gente tem muito medo dos nossos filhos ocuparem esses espaços, né? Assim, como se o choro do filho dela, que queria só mamar e ficar no colinho da mãezinha, assim, meu Deus, o que eu faço? E eu acho que é nesse lugar também que a gente precisa pensar um pouco, né? Em como acolher nossas colegas que são mães, que estão em momentos diferentes. Eu tenho um filho de 2 anos e meio que demanda, que vem aqui do lado, pede um café e assiste uma aula inteira comigo. E os meus professores já estão acostumados. Mas tem a bebezinha que precisa mamar, né? Então, eu acho que a gente precisa ter esse olhar mais empático para as nossas colegas que estão com filhos em etapas diferentes. Eu tenho amigas que têm filhos mais velhos e que ela estuda de madrugada, porque o barulho em casa não dá. Né? Ela vai qualificar, então ela precisa estudar durante a madrugada. Então, assim, essa experiência da maternidade durante a pesquisa, ela é de uma potência absurda, né? E nos deixa exaustas em vários momentos. A Mariana estava falando de amamentar, o Benjamin mamou até janeiro. Então era isso, é sono fragmentado, é uma exaustão, né? Então, se você não conta com essa rede, não só do seu companheiro, como eu disse, o meu está aqui, ele trabalha, porque eu sou bolsista, né? Eu só com a minha bolsa, não dá, meu marido tem que trabalhar. E aí, para eu ser bolsista, eu preciso ser extremamente produtiva, porque já não tem quase bolsas no meu programa. E aí, eu ser mãe ou não ser mãe, não vai mudar nada, porque eles nos ranqueiam produtividade. E aí, eu preciso produzir em pé de igualdade com quem está em casa, com a mãe cozinhando, lavando, passando, e nada contra, né? Assim, a minha vida são minhas escolhas, mas, assim, para eu me manter competitiva, minha maternidade tem que ser anulada, porque eles vão me ranquear com essas pessoas que não têm filho, que não têm essas demandas, né? Para eu poder ser bolsista. Eu preciso ser bolsista para poder ficar em casa na pandemia com eles. Eu não vou ter condições de sair para trabalhar e fazer o doutorado, né? Então, eu tenho esse companheiro que entende que ele precisa me ajudar, dividir, que é uma obrigação, os filhos são nossos, mas também, assim, me ajudar criando um ambiente em que eu consiga essa alta produtividade e que aí, sim, eu preciso anular minha maternidade, porque não tem o que fazer. Não vão falar assim, bom, a Linara produziu menos porque a mãe não vão fazer, né? Então, são desafios muito complexos, assim, e que a gente precisa ir construindo novas formas de se relacionar com mulheres que são mães.
Bom, eu citei lá na introdução do episódio esse movimento, que é o Parenting Science. Quando eu citei alguns dados, eles são responsáveis pelo levantamento de dados sobre o perfil das pessoas que vivem essa intersecção família e carreira científica. E a Aliana atua hoje como embaixadora do Parenting Science. Então, eu queria que você contasse para a gente, Aliana, um pouco melhor sobre o que é o Parenting Science e quais as experiências que você tem para compartilhar sobre o engajamento desse projeto.
Primeiro, é bacana dizer assim que quando todas as vezes que a gente vai falar do Parenting Science, a gente precisa levar em consideração que foi uma luta que nasceu de uma mulher, né? A Fernanda, da Universidade do Rio Grande do Sul, que iniciou, dentro da sua carreira acadêmica, algumas pesquisas que levavam ao indicativo de que o preconceito existente nas instituições acadêmicas relacionados a gênero transcorriam num limite ainda maior quando a gente se referia a mulheres mães e mulheres não mães. E, dentro dessa questão, o Parenting Science nasceu como uma tentativa de implementar políticas públicas. Então, não se trata única e exclusivamente de dialogar sobre a questão da parentalidade e da maternidade, enfim, dentro das instituições acadêmicas. Mas, mais que isso, implementar um diálogo com a sociedade na tentativa de trabalhar com a equidade, mas levar em consideração de forma a suplementar as discussões da importância das constituições familiares. E que isso faz parte da dignidade da pessoa humana. Então, Parenting Science, quando ele luta para a necessidade de repensarmos sobre as licenças maternidade dentro dos currículos e para fazer esse destaque dentro da carreira da mulher, para levar em consideração a baixa produtividade que a própria Linara mencionou há pouco sobre o ranking, né, que a universidade faz e nos torna objetos e objetifica a nossa condução enquanto pesquisadores para nos tornar números, o Parenting Science diz: se é assim que vocês trabalham, enquanto coordenadoria de assuntos acadêmicos que regimenta o país e a produção academicista do Brasil, nós precisamos levar em consideração esse lapso temporal dessa redução para que haja equidade. O que isso significa? Que a gente precisa dar esse espaço diferenciado, haja vista a necessidade de ranquear as produções acadêmicas, para que nós consigamos computar de forma equivalente. É preciso, para trazer a equidade, modificar a forma de valorar o trabalho dentro de uma perspectiva de gênero. E aí, por que eu estou dizendo isso? Porque o Parenting Science, ele milita por uma política pública que faça a alusão da necessidade de repensar a constituição familiar a partir da ótica da dignidade da pessoa humana. Porque as distâncias que nós temos, juridicamente falando, dentro da equidade de gênero, um exemplo básico é a quase inexistente licença maternidade e a inexistente licença paternidade, que coloca mulheres e homens em local de diferença. E para trazer equidade, é preciso lidar com essa diferença, né? É preciso trazer esse lapso temporal. E que isso faz parte da forma como a sociedade contribui para alimentar a obrigatoriedade da reprodução e das responsabilidades da composição familiar à mulher, única e exclusivamente. Tanto que nosso movimento, Parenting Science, ele ainda é composto por um número irrisório de pais. Mesmo sabendo que, dentro da universidade, lá naquele perfilamento que nós temos, existem inúmeros pais de crianças que estão fazendo pós-graduação. Inclusive, no último balanço que o Parenting Science realizou, ficou muito claro, numericamente, que os homens não tiveram impacto, inclusive, grande parte deles tiveram aumento na sua produção durante a pandemia. Haja vista essa distribuição do cuidado de forma desigual. E o Parenting Science milita para que a gente consiga discutir essa temática na universidade, obviamente, mas para além dela. Então, é saindo do academicismo, né, saindo das instituições universitárias para trazer o diálogo dentro da sociedade. E o ganho da inclusão dentro do Lattes sobre, apesar da maternidade não caber no Lattes, e ela nunca vai caber, porque são narrativas invisíveis do cotidiano. Aquilo que chamam de amor é trabalho não pago. E quando a gente vai fazer menção a essas questões, o que o Parenting Science está dizendo é: a maternidade precisa ser levada em consideração, assim como, e a luta continua, para que a paternidade também seja, e que haja espaços para licenças, para que possa ser possível a distribuição igual das funções. Ainda que a mulher, acraseado, fique a responsabilidade biológica da amamentação quando a mulher assim opta. E aí, só para concluir, para passar a palavra, a gente tem uma direta relação com a precarização do trabalho e a nossa mais-valia, né? Nós somos o que produzimos. E se assim é, nós precisamos lidar com essa realidade e levar em consideração que a nossa produtividade, ela tem uma relação intrínseca com a invisibilidade do trabalho materno. E essa inclusão no Lattes é para dizer, eu sigo trabalhando, né? E nesse lapso temporal, eu quero ser computada tratando-se os diferentes diferentemente. Às crianças não é dado sequer o direito de ser criança, né? Então, a gente tem uma exploração da adultização infantil, que é um reflexo de como essa sociedade se organiza. Então, a gente precisa, né, trazer todas essas discussões. E, assim, eu sinto a honra de ser embaixadora do Parenting Science, que foi, quando eu estava grávida, aquele lugar de acolhimento e que eu senti que seria esse espaço para dizer: eu não preciso me envergonhar de estar grávida dentro da universidade, eu não preciso me envergonhar de estar gestante, de carregar minha cria para onde eu quiser, e eu não preciso me envergonhar de diminuir a minha produção, porque eu estarei fazendo exatamente o que deve ser feito, que é cuidar da cria. E 4 meses, conforme a maioria dos regimentos das universidades dispõe, é pouquíssimo, e só demonstra, esse período de 4 meses, só demonstra quanto a nossa sociedade não dá espaço para que nós construamos as nossas próprias famílias, mas exige e quer e se interessa e deseja uma sociedade menos violenta. Então, a gente violenta, né, a forma como nós construímos as nossas famílias é uma forma violenta e que se reflete na organização de toda a sociedade. Então, para concluir e passar a palavra, o Parenting Science milita por essa parentalidade consciente dentro dos espaços acadêmicos, mas também pela inclusão das políticas públicas, de pensar uma nova forma de construir essa sociedade a partir da construção das nossas próprias famílias. É isso.
Obrigada, Liana. Mari, eu queria fazer uma pergunta para você. O que significa isso da gente poder colocar agora a licença maternidade no Lattes? Você já colocou a sua, né? Foi algo que assim, tem um valor. E aí, assim, e o fato de não ter licença paternidade no Lattes, né? E qual que é o impacto que você percebe aí na vida do seu companheiro em relação à paternidade, né? Na vida profissional.
Olha, eu não coloquei ainda no Lattes por uma questão que eu tô no pico de trabalho aqui. E aí eu tenho um tempo limitado, né? Para sentar no computador e fazer de fato, mas... essa pauta, né, de incluir a maternidade no Lattes, ela é fundamental. E eu estou vivendo um momento também de que eu estou me preparando para concursos e ele é importantíssimo, né, na contagem dos pontos, da produtividade. Enfim, é um pontapé inicial, claro, né, como a Liana falou, fundamental. Mas, assim, é isso, né? E como a partir dessa questão inicial, é importante a gente também ampliar esse debate e pensar em implementar mesmo medidas para que as crianças e os filhos sejam incorporadas dentro desses ambientes acadêmicos, né? Que as crianças possam também participar de eventos, porque não é possível os eventos científicos não terem uma atividade para as crianças. Como é que os pais podem participar de eventos sem os seus filhos, né? Eles não são pets que a gente coloca lá no hotel para pet, para passar um final de semana e depois você pegar de volta, né? Às vezes eu sinto que a ciência é anti-família, né? Ela é anti... Não sei, vai contra, né, essa produção de gente, né? É muito triste isso. E a gente tem que abrir mão, né, das nossas profissões, das nossas carreiras para produzir gente. É muito violento com as mulheres, né? Bom, mas falando assim em relação ao impacto, né, que o meu companheiro, se meu companheiro relatou o mesmo impacto na profissão, olha, eu vou dizer que os homens, eles não costumam falar nem problematizar a paternidade, né? Eles debatem muito pouco sobre isso, infelizmente. Então, mas enfim, eu sei dos impactos, né, na profissão, assim, do meu companheiro, porque eu observo os perrengues que ele passa, né, e os constrangimentos, que, assim, geralmente são situações que apenas as mulheres enfrentam, né? Então, só para vocês entenderem, o nosso caso, ele é muito particular, porque o meu companheiro e eu, a gente é professor na mesma universidade e no mesmo curso, né? Então, a gente tem a mesma coordenadora de curso, a mesma coordenadora de núcleo de educação à distância. E é engraçado porque ele foi contratado como professor temporário nessa universidade para me substituir na minha primeira licença maternidade. Né? Ele estava desempregado e aí ele conseguiu esse trampo assim, sem que ninguém soubesse da nossa relação. Enfim, aí quando eu retornei ao trabalho, contei, né, abri o jogo com a minha coordenadora e ele foi contratado como efetivo, porque, enfim, ele tinha feito, além de ter feito um excelente trabalho, ele se encaixava no perfil. Então, todo mundo sabe que nós somos um casal e que a gente tem dois filhos. Qual que é o impacto disso? Que ele tem a paternidade muito exposta no trabalho, porque todo mundo sabe que ele é pai. E é muito diferente do caso dos homens, porque eles não relatam, né? Eles, enfim, eles não colocam no dia a dia, assim, questões referente a tarefas, né, de cuidados domésticos ou cuidados com os filhos. Eles não, simplesmente não levam essas pautas aos seus trabalhos, né? Os homens não deixam de participar de alguma reunião, né, ou não recusam algum tipo de convite porque tem que, sei lá, pegar o filho na escola ou porque tem que ficar com o filho porque a mãe vai trabalhar. Então, essas demandas não aparecem, né, nos ambientes corporativos ou na academia, não aparece simplesmente na fala dos homens. E no nosso caso é diferente, por quê? Porque a gente tem que revezar os cuidados. Enquanto eu dou aula, ele fica com os filhos, depois a gente troca. E aí, assim, quando tem reunião, quando tinha, né, as reuniões presenciais, a gente levava nosso filho na reunião. Ou, para que eu pudesse participar de um evento, ele tinha que ficar com os meninos, ou ao contrário. Então, todo mundo sabe, né, desse revezamento que a gente faz. Então, e é até engraçado, porque ele recebe muitos elogios por isso, né? Ele é o paizão. E eu nunca recebi nenhum elogio por estar com meus filhos ou por levar os meus filhos ao trabalho, né? Pra gente ver aí como a naturalização do cuidado, assim, ela é muito... Ela é rotina, né? Ela é essa construção social, assim, do papel da mãe, né? É o cuidado naturalizado. Eu acho que outro impacto que a gente sentiu, que ele sentiu também, e que eu muito mais, talvez, é que ele não conseguiu prosseguir, né, as suas pesquisas. E eu também não, eu parei. Porque, diferente da Aliana e da Linara, eu engravidei depois que eu defendi o doutorado. Eu sou antropóloga, ele também. E na antropologia, a pesquisa de campo, ela é fundamental. E assim, como é que a gente faz pesquisa de campo com dois filhos? ou a gente estuda o mesmo tema para fazer pesquisa de campo junto, né? Ou a gente faz pesquisa teórica. E aí, como eu disse, a gente percebe como a ciência e a academia, ela não tem espaço, né, para essas relações. Não tem espaço para a gente criar uma ciência parental, sabe? Uma ciência em que a gente possa incorporar esses afetos, onde a gente possa pensar a produção do conhecimento a partir dessa experiência, que, né, é uma experiência em família, né? É uma experiência em que você constrói as coisas em família. Então, é muito doido, porque eu até cheguei a fazer 2 concursos quando eu estava gestante, eu, enfim, vivi esse drama de ter que esconder a barriga para não ser julgada como grávida e talvez perder alguns pontos, ficar em desvantagem. E aí, fazendo também uma análise crítica, que eu acho que muitos pesquisadores continuam publicando e publicando mais na pandemia, né, e fazendo as suas pesquisas, porque eles também não abriram mão das suas carreiras, né, em detrimento às mulheres. A gente, pela pressão social, assim, né, pela naturalização do cuidado que as mulheres vivem, a gente tem que escolher o que a gente quer fazer, sabe? Então, é muito cruel essa igualdade de gênero que a gente vive na academia, e ela precisa ser debatida urgentemente.
Obrigada, Mari. Pensando um pouco nessas questões, então, Linara, quais outras, né, quais outros aspectos você enxerga que seriam interessantes que houvesse de diferença na pós-graduação e nessa vida acadêmica, né, considerando que você está vivenciando isso agora, né, diferentemente do que a Mariana relatou, que ela já tinha defendido o doutorado, quando ela engravidou, você está vivendo todo esse processo ao mesmo tempo, né?
Eu acho que, infelizmente, as nossas lutas, elas são muito parecidas, porque a gente pouco caminha, né? Para você ver o tanto de tempo que foi essa luta para a inserção da licença maternidade, é muito elementar ainda isso. Mas é muito grandioso também para quem está na pesquisa, né? Enquanto a Mariana falava e a Liana falava, eu lembrava de algumas coisas que eu vivenciei no doutorado, até para tentar responder a sua pergunta, Aline. E eu lembro de 2 episódios muito interessantes, assim, quando eu estava terminando o mestrado, a minha orientadora, grávida também, desesperada, fazendo produções atrás de produções que pudessem ser publicadas no período em que ela estivesse de licença, maternidade, né? Então, essa preocupação com a produtividade nesse período que ela ia estar em casa cuidando da filha, né? Isso é violento, gente. Você lá, grávida, de 8, 9 meses, tendo que pensar em produções futuras para não acharem que você é improdutivo. Isso é muito violento. Então, eu acho que daí você já consegue mensurar o impacto de você poder colocar esse período como um período em que você está cuidando de um bebê, né? Que tem necessidades fisiológicas, que vão precisar de você o tempo todo. Então, acho que isso é um ponto importante. O outro ponto importante é que eu lembro de um professor aqui no doutorado falar assim, eu tenho 5 orientandos. Tem uma que eu tenho certeza que vai me entregar tudo. É que é a mãe. Porque é muito dentro do que a Mariana falou. A gente se desdobra o tempo todo para mostrar que a gente não é menos capacitado, que a gente não é menos produtiva, ou que a gente não é menos intelectualmente ativa do que os outros, porque somos mães e porque temos filhos que estão sendo cuidados, né? É uma autocobrança constante. Eu faço essa cobrança. Eu nunca perdi um prazo até hoje, nem no mestrado, nem no doutorado. Eu nunca me permiti tirar um conceito inferior a A, gente. Eu não tenho um conceito inferior a A, porque você é muito inteligente. Não, é porque eu me esforço de maneira, às vezes, até sobre-humana para produzir, né? Porque as nossas notas são dadas a partir de artigos que a gente entrega, a partir de trabalhos em sala de aula. Então, assim, eu me cobro muito para que eu esteja produtiva. E aí volta ao ranking, que não é bobagem. A gente está numa lógica extremamente produtivista. A CAPES nos cobra uma produção absurda, cobra os programas que reproduzem isso para os professores, que reproduzem isso para os seus orientadores, orientandos. Não tem jeito, a gente precisa atender essas normas até para mostrar que a gente faz ciência nesse país, né? Uma área tão atacada, então a gente precisa produzir. E assim, e também uma coisa que a Aimee colocou ali, né? De como que, é claro, como tudo, o que, que a gente tem como referência hegemônica de poder, né? Como valor ocidental, é o homem branco, eurocentrado, com todos esses valores, né? Então, é claro que neste momento, até convergindo também com a fala das meninas, ainda é uma luta muito nossa, de nós mulheres, né? É uma luta nossa de visibilidade para esses dramas, como disse a Mariana, que a gente vive. E aí, eu vou dar só um exemplo. Eu fiz uma disciplina num programa diferente, que é um programa de ciências humanas. Fiz uma aula sobre feminismo. A lógica é outra. Tem um cantinho da sala com brinquedo para as mães levarem os seus filhos. Tem um espaço na sala de aula que eu não pedi. Eu cheguei lá no primeiro dia de aula, tinha um espaço para o meu filho brincar. Entende? Aí na outra aula eu já levei ele, porque era início de pandemia, não tinha começado ainda o isolamento, mas estava tudo meio instável, então não fui atrás de escolinha nem nada. Por quê? Porque são mulheres que já foram mães, que entendem a importância de manter essas mulheres também, que são mães, mas estão no ápice da sua produção intelectual, ali, presentes, como eu disse antes. Eu não quero ter que escolher entre ser mãe e ser pesquisadora, eu quero ser os dois. Né? E aí esse programa tem algumas professoras que organizam um evento gigantesco que acontece aqui na UFSC a cada 2 anos, que chama Fazendo Gênero. Não sei se vocês já ouviram falar, que são sobre estudos feministas e de gênero. O Fazendo Gênero tem um espaço só para criança. É um espaço só para criança. Eu me inscrevi no Fazendo Gênero, e aí, Mariana, é um assim, porque são professores da antropologia. Né? Talvez seja um espaço para você começar a olhar e talvez direcionar um pouco das suas pesquisas. Que é um espaço que nos acolhe. Lá, quando eu me inscrevi meus 2 filhos para participarem, porque vai ter um espaço para eles, com recreação, com atividade. Então, eu vou poder ficar tranquila nas minhas discussões e eles vão poder, agora online, né? Agora eles fizeram toda uma adaptação, mas ia ser presencial e eu poderia levá-los. Então, eu acho que a gente precisa ganhar aliados e aliadas nesse sentido também, né? De que enxerguem na gente as nossas potencialidades enquanto pesquisadoras e não nos enxerguem com os nossos filhos como impeditivos para a gente, né? Que nos valorizem. Eu acho que, Aline, eu acho que esse é o grande desafio, assim. Eu quero ter uma rede que me apoie e eu quero ser a rede que apoie outras mães. Para finalizar, a visibilidade que eu vi, a repercussão que teve, a inserção da licença maternidade no Lattes, mostra que mais pessoas, sim, querem incluir mães e suas crianças nos ambientes que são tidos como inacessíveis até hoje. Né? Que a gente possa transitar nas universidades, nos laboratórios, nos ambientes públicos com os nossos filhos, sem ter que justificar o porquê eles estão lá. Sem ter que justificar e explicar que eles não vão nos atrapalhar ou atrapalhar os outros. E a gente caminha para isso. Né? Eu, como eu disse, eu fui muito acolhida aqui no doutorado, eu sou muito acolhida, eu tenho uma rede de amigos hoje no doutorado que me ajudam com os meus filhos, mas sei que isso é uma situação de extremo privilégio. E eu espero que outras mulheres encontrem isso, né? E eu espero ser isso para outras mulheres também, porque só a gente que vive esse desafio, né? Essa dualidade de ter que achar que precisa ser ora pesquisadora, ora mãe, a gente sabe o quanto isso pode ser violento, né? O quanto isso nos coloca também o tempo todo em questionamento. Será que eu devia ter filho agora? Será que eu devia ter tido esse filho? Será que eu devia estar fazendo essa seleção? Ou será que eu devia estar estudando agora? São dúvidas que às vezes batem justamente por causa do cansaço, por causa do sentimento de solidão que pode existir, né? Então, para finalizar, eu acho que o importante é que a gente consiga construir cada vez mais redes de apoio. Né, redes que incluam essas mulheres e que transformem esse ambiente, como minhas colegas já disseram, que é, sim, hostil, que é, sim, muitas vezes violador, que é, sim, excludente, em ambiente de afeto, em ambiente de acolhimento, em ambiente de potencialização para que essas mulheres se sintam à vontade para ser mãe e para ser pesquisadora, né? Como eu sempre digo, né? Tem hora que eu estudo maternando e tem hora que eu materno estudando. Então, que a gente não precisa, que a gente não precisa sentir culpa por ser mãe, né? E ser pesquisadora. Eu acho que é isso. E eu já queria aproveitar até para agradecer também esse ambiente. Foi um período de muito aprendizado, aprendi muito. Queria agradecer muito ao coletivo Elas Podem por me convidar. Imagina quem sou eu perto dessas mulheres incríveis, mas também por poder compartilhar do conhecimento, da experiência de vocês. Obrigada.
A gente que agradece, Linara. Eu acho que essa é, né, essa questão da diversidade é muitíssimo importante, né? Então, assim, nós, mulheres que estamos aqui com vocês, eu, a Aimee e a Luísa, nenhuma é mãe. Mas é muito interessante que a gente entenda esse universo, né? E que essa receptividade em relação às mulheres, mães e às crianças, elas atingem uma sociedade como um todo, porque, assim, principalmente para nós que somos de ciências humanas, não adianta a gente estudar seres humanos se a gente se nega à produção e educação dos seres humanos, né? E tem uma outra coisa que eu acho importantíssima. É que é uma revolução ser mãe, no sentido de tudo que se tem que abrir mão, né, sem tirar, sem pensar no romantismo em relação à maternidade, mas também ao fato de que é educando os seres humanos que a gente altera o mundo, gente. Então, assim, é importantíssimo essa escolha que vocês fizeram, e eu gostaria de agradecer muitíssimo diante dessa rotina maluca que vocês têm, vocês disponibilizarem um tempinho para a gente fazer esse debate. Muito, muito obrigada.
Bom, eu queria agradecer pela oportunidade de literalmente nos dar voz. Tem um texto da Spivak maravilhoso que diz assim: pode o subalterno falar? E eu sempre me questiono o lugar de fala. Hoje, meu maior lugar de fala é esse de ser mãe. É dentro desse caos materno que eu compreendi que maternar é político, amamentar é político, é subverter a ordem dessa sociedade machocêntrica, falocêntrica, e que a gente precisa decolonizar os afetos e compreender que uma sociedade mais humanista, como a gente prega tanto nas cadeiras das universidades e nos locais de diálogo público, depende intrinsecamente e talvez majoritariamente de resgatar a forma de cuidado, falar sobre o cuidado. Inclusive, Aimee, sobre o cuidado com os animais, inclusive sobre essa presença da maternidade, enquanto forma de cuidado umas das outras. Tem uma frase muito bonita, assim, que vou me esquecer do autor, que, aliás, eu fiz várias referências aqui, algumas falas, sem fazer a citação. Às vezes não sei se sou eu quem falo ou se é o livro que fala por mim de algo que li e tudo se mistura no fim. Mas a verdade é que nós somos flores por causa das raízes, né? Então, se vocês que estão aqui com a gente hoje não são mães, mas a gente espera que no futuro a maternidade de vocês, se vocês escolherem ser mães, porque a maternidade não pode ser compulsória, que ela seja mais livre e que haja mais espaços para dialogar sobre maternidade. E que a gente precisa convidar os homens para discutir sobre a parentalidade, porque a construção familiar diz respeito à presença de todos os envolvidos. Somos tribos, teias, assim como os nossos antepassados, assim como os nossos ancestrais indígenas aqui, que ainda hoje estabelecem a construção familiar a partir de grandes teias. E a gente precisa seguir nessa ordem. É isso, muito obrigada, muito, muito, muito obrigada.